Enquete do dia.
Estamos de volta agora sim com o nosso tema, falando hoje sobre relacionamento abusivo. Mas antes, deixa eu dar aquele bom dia pra ela que chegou aqui mais uma quarta-feira, chegou toda reluzente, ela que anima demais esse programa e traz uma contribuição gigantesca, não só pra mim, mas pra você também, né, que tá passando por alguma dificuldade. Ela que é consteladora sistêmica e psicóloga, a Cristina Madeira de Souza Goulart. Cris, bom dia mais uma vez, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da Rádio 102. Eu fico muito feliz também hoje, acredito que vocês também, né, a chuva cessou.
Um solzinho, olha ali.
Olha só, sim, o tempo está se abrindo.
Só porque a gente começou, o sol saiu agora, tu percebeu, né? Que a gente
sim, vai quarta-feira, abrir, né?
A gente vai abrir esse tema hoje e vamos iluminar muitas pessoas. Vamos abrir, sim, como o sol tá fazendo agora. O sol se abriu e vai trazer pra gente pra secar a roupinha.
Sim, escolheu este horário.
Justamente. Cris, esse tema eu recebi de uma ouvinte. Ela sugeriu pra gente porque ela disse o seguinte, né? Eu não passo, eu acho que ela passa, só que ela domina o assunto, será? Porque o marido, a gente, pra tentar esclarecer pro ouvinte, ela mandou pra nós o tema, o seguinte, ela disse que o marido, né, diz que os serviços de casa é coisa de mulher, só que ela solta os cachorros em cima dele e eles acabam dividindo as tarefas. Mas que o marido tem esse pensamento de que serviço de casa é coisa de mulher. Isso há um tempo atrás era comum. Hoje já não é tão comum a gente ouvir isso. Mas tem casos ainda como dessa ouvinte, que o marido ainda tem esse pensamento. Mas como ela disse, ela solta os cachorros em cima do marido. Cris, o que que tu acha?
É, isso é uma construção social, né? E uma construção cultural. Desde a Roma antiga já era assim. Então o que acontece? É, o homem, ele tinha uma determinada função. E a mulher era para outra determinada função. Então isso já é algo que está vinculado ao nosso desenvolvimento desde muito cedo. Então, para compreender que existe parceria, que pode existir parceria, é uma nova construção. A gente diz que é um novo ressignificado. Mas que não significa também que porque o homem é desta forma, ou a mulher, ou o casal pensa desse jeito, é, ou de um jeito contrário, seja certo ou errado. Não vamos colocar como certo e errado, mas sim compreender que há toda uma visão, digo sistêmica, porque visão sistêmica? Porque é toda uma construção que não é só desse sujeito, não é só dessa pessoa, mas uma construção que foi feita socialmente falando. Então, depender da forma que esta mulher foi criada em casa, né, talvez com o pai auxiliando, talvez vendo os homens com esse movimento de estar auxiliando a arrumar a casa, e de repente vem esse homem que absolutamente aprendeu a que macho de verdade não faz nada. Então é uma situação delicada. Por quê? Porque é necessário olhar para todos os dois lados e de uma forma ampla, por isso um olhar sistêmico, na compreensão de como que este homem cresceu, como ele se desenvolveu. Isso eu não estou nem considerando agora nesta fala o desenvolvimento todo social por trás disso, né, que é a base. Então existe, a partir do momento que em determinado tempo, quando o homem auxiliava em casa, ele não era respeitado pelos outros homens, por outros homens. Então ele perdia esse grupo de masculinidade, né? E reafirmar isso de uma forma compreensível e diferente, para que isso tenha sucesso, é necessário olhar para como foi constituída a vida desta mulher e como foi constituída a vida deste homem. E compreender que cada um veio com a sua mochilinha.
Até porque o Cris tem muitas, já fiz isso em tema de enquete, tá? Tem muitas mães que na criação dos filhos privam eles das tarefas de casa.
Exato.
Ah, não, tu não vai lavar louça porque tu é homem.
Uhum.
E a mulher tem que fazer tudo. Ah, uhum, você não vai dobrar a roupa porque a mãe dobra. Uhum. Tem mãe que eu conheço que chega a passar até calça jeans do filho, dobra, guarda, ele só vai lá, pega, tira e usa.
Uhum.
Isso lá na frente, na fase de adulto, isso gera um impacto também.
Sim, né? repercute para a vida toda. Porque para ele sair desta forma de viver, de ver a vida, depende todo de uma reconstrução. Nós estamos hoje vivenciando uma nova fase, né? Onde os homens estão sendo também lhe oferecido o fato de poder cuidar do filho, o fato de poder cuidar da casa, porque o homem não mais necessariamente precisa sair e ficar 2 meses fora para caçar. Ele não necessita fazer mais isso. Então é uma adaptação. E tá havendo essa adaptação continuamente, né? Continuamente os novos casais têm surgido e já têm dividido esses afazeres, né? O que acontece com dificuldade um pouco maior são as pessoas com a faixa etária, que estão numa faixa etária maior, ou seja, esses homens de 40 para cima, ou 50, 45, 50 anos para cima, que tem mais dificuldade em encarar isso como uma naturalidade, né? Eles estão reaprendendo, porque eles se sentem desrespeitados. E ao mesmo tempo que eles se sentem desrespeitados, eles também sentem que eles não fazem parte da família deles de origem. Então, existe uma culpabilização, existe um peso que, no qual ele vai fazer aquilo, ele faz, mas ninguém pode ver, ninguém pode saber. Ele meio que se culpa por isso, se envergonha por ser diferente do pai. Então, isso fere, não digo a masculinidade, mas fere a identidade dele. É mais, a gente diz masculinidade como se fosse algo, porque está ferindo a masculinidade, denegrindo isso, né? Não, fere a identidade desse homem.
Ele foi criado assim?
Ele foi criado assim. Como fazer isso diferente? Compreender essa criação. Conversar sobre isso mesmo e compreender como é que você foi criado. Eu fui criado desta forma, ou... E assim, vocês compartilharem um com o outro como foi a sua criação. E desta linha iniciar um novo recomeço. Ou seja, sim, eu vim desta forma da minha família e o outro companheiro veio de outra forma, né? O outro par veio de outra forma. Então, os dois agora, eles iniciam uma caminhada juntos. A partir deste momento, eles podem iniciar uma nova forma de agir. Eles podem sim iniciar um novo processo. Só que esse novo processo, ele não é como muitos pensam, né? É como uma bola de cristal que o companheiro ou a companheira precisa saber exatamente aquilo que tu precisas. Não, isso precisa ser conversado, isso precisa ser compartilhado. As estratégias também precisam ser alinhadas. Porque isso aí vai uma negociação, né? Eu abro mão disto. E eu abro mão daquilo.
A divisão.
E esse abrir mão mesmo, estar disposto a negociar. Estar disposto a abrir mão. Um exemplo bem prático. Eu venho de uma casa onde a minha mãe faz tudo. Tudo, 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 tudo. E ela não deixa nenhum filho e nem o marido fazer absolutamente nada. Logo, se eu caso com um homem que auxilia a mãe por alguma forma, eu vou estranhar e aí eu vou me sentir, será que eu sou incapaz? Será que agora eu não consigo? Olha só, ele está metendo medelho onde não é chamado. Então, é bem subjetivo isso. E quando eu compreendo que eu fui criada desta forma e eu tenho interesse e respeito em saber de como esse outro foi criado, a gente consegue se compreender e se compreendendo fica mais fácil de compreender o outro. Então, quando eu me compreendo, eu também compreendo o outro. Aí eu compreendo que esse outro também veio de uma formação estrutural. Ele foi criado, toda a sua experiência dele partiu de uma maneira de ser, de uma maneira de agir. E ele foi ensinado a ser dessa forma. Ser diferente é diferente. E o diferente não é confortável no início.
Naquela zona de confortável, quentinho. Exato. Quando você muda... Dá um impacto. Mas para se acertar, ambos têm que abrir mão. E quando um não quer abrir mão, Cris? Quando um continua pensando, não, isso aí é coisa de mulher, você vai fazer porque eu não quero fazer.
Parece transmissão de pensamento aqui pro Bruno, pensei nisso, né? Então, quando um não abre mão. Isso é muito interessante. Quando a gente não consegue abrir mão de algo que é muito forte e que, de fato, eu não consigo abrir mão daquilo, não me pertence. É algo além. Por que além? É algo que é muito precioso. Sabe aquele bem precioso, aquela joia rara que eu ganhei da minha bisavó e de repente eu não quero que ninguém toque e aquilo não tem troca, não tem negociação? Porque não é meu, eu não posso negociar aquilo que não é meu. Eu só negocio o que é meu. O que não é meu, eu não posso negociar. Então, isso na forma bem prática, né? Eu não posso pegar o celular do... roubo, se eu pegar o celular do Bruno e negociar, eu vou fazer isso... E vou negociar o celular do Bruno, não é dele, não é meu, é dele. E aí eu não vou usufruir dessa negociação, de forma benéfica. De alguma forma eu não usufruo dessa negociação, caso eu negocie algo que não seja meu.
É como se fosse obrigar a pessoa a fazer?
Sim, eu não. É como se eu obrigar a pessoa a fazer. Não, não seria como se fosse obrigar a pessoa a fazer. Mas quando eu quero que ele mude, que eu exijo que ele muda, eu já não estou pareada a ele, eu já não estou alinhada a esta relação. Eu já estou exigindo que ele mude. Quando eu exijo, eu já não sou mais a esposa. Ou eu não sou mais o companheiro. Sim, eu pulo de papel. Eu pulo de papel.
Que coisa, hein?
Uhum. E aquilo que a gente... que tu falaste, Bruno, foi muito interessante, né? Aquilo que a pessoa não quer negociar. Isso é muito importante. O que tu negocias na relação e o que tu não negocias na relação. Geralmente aquilo que a gente não negocia é algo bem, bem profundo, é algo que está bem no nosso íntimo e que às vezes a gente nem se deu conta que a gente não negocia aquilo. E geralmente aquilo que a gente guarda as sete chaves não nos pertence. É algo que nós adquirimos dentro da nossa subjetividade através dos nossos entes queridos. Através daqueles que nos criaram, né? A gente tomou aquilo como se fosse nosso, mas nós não identificamos. É tão enraizado que realmente faz parte da gente. Mas a gente pode abrir mão daquilo quando a gente devolve para o verdadeiro dono.
Que foi quem criou a gente.
Sim, e que a gente até pode usufruir daquilo que essa pessoa nos deu, mas de uma forma bem respeitosa do nosso lugar. E aí a gente consegue negociar, porque nós tomamos parte daquilo. E não um todo, como se a gente agora tu tens que dar conta disso. Como um fardo pesado e difícil de lidar.
Olha só, que coisa, hein? Tem bastante gente chegando aqui, Cris. E para as mães de plantão, que estão com a gente agora, porque a maioria tem filho pequeno. Ajudar nas coisas de casa vai auxiliar a pessoa lá na frente. Teve um ouvinte que mandou aqui, ó, disse que teu filho tem 17 anos e na casa dela ele faz tudo, comida, roupa, faz um monte de coisa. E tem 17 anos, já tá bem grande, né?
Sim, duas coisas, né? No desenvolvimento infantil é necessário sim que as crianças possam fazer aquilo que elas são capazes, porque isso traz um crescimento, traz desenvolvimento, traz segurança, traz autonomia,
responsabilidade.
Sim, e tudo isso é a base para que tu consiga seguir. Então, quando uma mãe faz tudo dentro de casa e não deixa o filho fazer nada, ela está inconscientemente falando que ele é um incompetente. E aí, nessa incompetência, ele acaba depois tendo algumas dificuldades e não compreendendo de onde vem essa dificuldade.
Está enraizado.
Sim, mas ele absorveu que ele é incompetente. Ele é incompetente de dobrar uma roupa, ele é incompetente para fazer as coisas básicas da vida, como fazer a própria comida, por exemplo. Então, quando nós, como pais, não damos aos nossos filhos uma certa autonomia, não quer dizer que você não precisa ter cuidado, principalmente na idade do desenvolvimento, né? Que vamos colocar do 0 aos 12 anos, a criança precisa estar inteiramente, os pais inteiramente ali, né? E depois elas começam a se desenvolver. Mas também eles podem ter, mesmo com idades pequenas, eles podem já ter os seus compromissos dentro de casa, né? Colocar o lixo na rua, é secar possível, uma louça, levar a roupa do pote em algum lugar, perto da máquina de lavar roupa, perto do tanque. Ele pode e deve fazer isso, porque isso vai estimulando a independência dele, a autonomia dele. E é necessário, porque nós, como seres humanos, precisamos aprender a ser autônomos. Nós precisamos disso. E quando nós fizemos parte de um projeto, é diferente de nós só chegarmos lá e participarmos da bonança que esse projeto trouxe. O fazer parte, tu faz parte daquilo, então automaticamente tu também adere àquela casa, tu também se adere àquela família daquela forma. E quando tu é excluído disso, tu não serve para dobrar, tu não serve para fazer isso, tu não serve para fazer aquilo, deixa assim que eu faço. Tu vais tirando aquilo que é mais importante do ser humano, que é a sua autonomia. E que ele vai precisar para sobreviver. Porque os pais não vão estar sempre aqui.
É o ser independente, né?
Sim, o ser independente.
Você falou uma coisa interessante, né, sobre a comida, que é para nossa existência. A gente tem que saber fazer comida. Porque lá na frente você pode faltar, pode não ter mais um companheiro. E aí? Você não tem, vai voltar para casa da mãe fazer comida?
Exato, alguns voltam.
Voltam, né?
Alguns voltam. Alguns voltam. E aí é a sua necessidade, né? Se você voltou, é a necessidade de olhar para isso. O que estás procurando? O que que estás procurando quando tu pedes para tua esposa ou para tua mulher servir o teu prato? Tu não tens condições físicas de pegar e servir o seu próprio prato? Precisas que alguém sirva? Aonde que você está? Como um menino de 8 anos ou como um homem em uma relação amorosa?
É uma pergunta que a gente pode deixar aqui no ar pra gente fazer um comercialzinho, agora faltando 9 pro meio-dia. A gente faz uma pausa aqui no programa, daqui a pouquinho eu volto abrindo aqui pros nossos ouvintes. Tem casos que estão chegando aqui, Cris, de homens também que são... Uhum. A mulher assim, ó, mulher
a manda, mulher braba, né?
Braba, persegue, uhum, cuida. Daqui a pouquinho a gente vai falando sobre este caso e outros também aqui que o pessoal tá trazendo pra gente.
Enquete do dia.
Já.
Enquete do dia.
Falando hoje sobre relacionamento abusivo. Hoje estamos de volta com a nossa consteladora sistêmica e psicóloga Cristina Madeira de Souza Goulart. Cris, a gente hoje está trazendo sobre a questão dos afazeres domésticos, mas também um relacionamento abusivo, ele pode se manifestar. Até já recebi casos aqui, tá, de marido, de mulher, que controla até as roupas do companheiro. Não é do meu agrado, você não vai usar. Isso também pode ser um relacionamento abusivo?
Então, aí nós temos...
Ou não?
Sim, é sim um relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo, até assim, a gente trabalha, né? A gente fala assim, relacionamento abusivo às vezes relaciona apenas uma agressão física, né?
Sim.
Ah, relacionamento abusivo não
bateu,
apanha. Então não é relacionamento abusivo. Não. Nós temos o relacionamento abusivo que a gente chama as violências, né? Tem inclusive como a violência doméstica caracterizada, ela tem a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e também a violência, eu esqueci agora, a quando tu não dá atenção. Me faltou a palavra.
Sim.
Quando tu não cuida dos teus filhos, por exemplo.
Como se fosse um abandono? Como assim?
O abandono é considerado violência. Aliás, é uma das maiores violências. É a violência, é uma das violências que mais tem consequências na vida da pessoa. É a do abandono.
Olha só.
E ela é, sim, considerada também uma violência. Então, a violência não é apenas só a física, né? E tem essa questão do agressor. Quando a gente coloca, porque o agressor, aí logo a gente vai pensar entre agressor e também vítima. Mas não existe agressor se não houver vítima. A vítima também precisa estar disposta a ser vítima. É uma troca. Então, o homem que apanha da mulher, ele está disposto a ser vítima. Mas que tal nós trocarmos, até estava falando também, lendo a respeito disso, que tal nós trocarmos o termo agressor por autor de violência?
Autor de violência.
Sim, porque o agressor parece que rotula. Até alguns autores falam sobre isso, que o que acontece quando eu sou agressor, parece que eternamente eu serei agressor. Eternamente eu serei agressora, mas nós podemos ser autoras de violência em um dado momento e o companheiro pode ser autor de violência em um dado momento. E nós podemos olhar para esse autor de violência, compreendendo da onde vem essa violência. Da onde vem esse controle no qual tu colocastes agora, que ela quer controlar tudo, inclusive a roupa que o marido usa. Isso, que tipo de violência caracterizada é isso? Aonde que é, qual lugar que essa mulher, como companheira dessa relação, está ocupando? Ela quer ocupar o lugar como amante, de estar amando nessa relação, ou ela está ocupando o lugar superior, né, o lugar de mãe? Voltamos àquela situação em ocupar o seu lugar na relação. Qual é o seu lugar na relação? A mulher que controla o marido, o homem que controla a mulher, qual o lugar que esses controladores estão? Geralmente, quem controla os outros não controla a si mesmo. Ele não tem condições de controlar a si mesmo. E ele fica tão angustiado por não controlar, vai e controla o outro. E nesse controle do outro, ele engana o cérebro. Ele acha que ele está controlando a si mesmo. Mas não, ele está querendo controlar o outro. E perceba, vê se realmente você controla esse outro. pode escolher a roupa, mas você controla esse outro? Nós não conseguimos controlar um outro ser humano. É impossível. Não. Nós podemos controlar como. A nós mesmos. Então, você que está tentando controlar esse outro, tentando controlar este marido, ou tentando controlar essa companheira, essa mulher, percebam quem realmente você quer controlar. Por que esse controle atravessa e invade, né? Porque invade com uma fúria. Esse controle não é um controle que vem de mansinho, suave, comendo pelas beiradas. Não. Ele vem como uma fúria. Ele vem com a mulher braba. A mulher controladora. A mulher que quer ter o controle da sua própria vida e não tem. E aí ele controla o outro como, e vem com essa carga de brabeza, né? E tudo aquilo que realmente existe nessa mulher, ele é camuflado por essa brabeza. Essa brabeza, ela vem como uma vestimenta, como uma roupagem, para que ela possa estar coberta. E ela coberta, ela fica mais protegida. Então, que dor tem em você que controla esse homem, que precisa dessa proteção de braveza? Qual é a dor que esconde este controle? Existe uma dor aí e que precisa ser compreendida. É necessário que seja compreendida que há uma dor, principalmente para aquela que controla, e que seja também percebida que esse outro, que esse homem que é controlado, olhe para esta mulher com profundo respeito e perceba que ali há uma dor. Essa percepção, eu não estou sugerindo que haja pena, mas sim uma percepção, um olhar para essa mulher e compreender. Há uma dor nessa mulher. E perceber com você se tu queres realmente vestir essa roupa ou se tu queres outra. E aí vai também o teu autorrespeito. Em perceber e ter coragem em assumir o que queres. E assumir a tua responsabilidade, a responsabilidade da tua vida. Talvez este homem também cresceu com a mãe explicando tudo para ele, colocando as roupas que ele deveria vestir. E talvez quando ele conheceu essa mulher é uma identificação bem real da sua própria mãe. Então perceba também o que faz você aceitar a fazer exatamente tudo que essa mulher quer que você faça.
Porque a pessoa tem a opção de não querer.
Tem.
Eu não vou botar essa roupa.
Existe essa liberdade, né? Nós podemos escolher. Sempre nós escolhemos. Nós sempre temos escolhas. Sempre, sempre temos escolhas. Daí a pessoa vai dizer, quem está preso não tem escolha. Tem escolha também. Ele pode abrir os olhos, ele pode olhar para a rua, ele pode olhar para o lado, ele pode ler, ele pode... Ele tem escolhas. Nós sempre temos escolhas. Então, se esta mulher ou este homem exige algo, um comportamento adequado do outro, este outro que está recebendo essa exigência tem a escolha de fazer ou não. Só que tudo tem consequência. Todas as escolhas vão gerar uma consequência. Então, se eu fizer, eu vou ter a consequência de manter essa relação assim, banho-maria. Se eu não fizer, eu vou cutucar onça com vara curta. O que que eu vou querer? Qual a consequência que eu vou querer? Qual a consequência que eu estou preparado para ter? Mas sim, você pode se preparar, pode perceber e pode assumir a sua vontade. Aí que vem o caráter, né? O caráter de assumir a sua verdadeira vontade. O que realmente tu queres. E ter coragem de fazer isso e assumir as consequências.
Ô, Cris, eu não posso deixar, acho que a gente vai além, você falou antes ali também da agressão física. Eu não posso deixar de comentar porque chegou um caso para mim. Tem algumas semanas. Eu não sei se a ouvinte tá ligada agora de manhã, a que tá sofrendo agressão, mas eu sei que tem familiares. Eles vieram até mim porque eles não têm mais recursos. Eles têm uma parente que apanha do marido todo santo dia. Eles já tentaram denunciar, já falaram com ela para ela denunciar, só que ela não quer. Ela aceita essa condição de apanhar do marido todo santo dia. A cidade é 13 de maio. Tá? Veio de lá para mim. Uhum. Os familiares vieram até mim porque a gente tem uma abrangência muito grande. A gente queria fazer denúncia, só porque ela não quer. Ela disse que não vai fazer denúncia. Ela aceita essa condição de apanhar do marido. Uhum. E os familiares estão desesperados, tentando ajudar essa mulher, só que ela não quer ajuda. Ela quer continuar assim, apanhando todo santo dia do marido. 13 de maio é a cidade que veio esse caso de mim de lá para cá.
Quando eu fiz um acompanhamento também como estágio na DPCAMI, trabalhando justamente com vítimas de violência doméstica, né? E sim, existe uma, a gente chama de ciclo da violência. É uma necessidade interna de estar apanhando. Essa necessidade interna, esse ciclo da violência, ele parte por três modelos. Ele caminha, né? Perpassa por três modelos. Ele vai para a fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua de mel.
Três fases?
Sim. E aí, a Leroni, que fala sobre isso, que estudou sobre isso, a psicóloga que estudou sobre isso, ela identificou que as mulheres que querem, uma das coisas, as mulheres quererem apanhar, é justamente poder chegar a esta fase da lua de mel. Chegar a esta fase onde o autor da violência vem. E é todo amoroso, é carinhoso, se arrependeu.
Como se fosse um pedido de desculpas.
Vai pedir desculpas. E aí ela vive uma fase de ilusão e uma fase onde ela necessita daquele carinho. Então ela prefere apanhar e depois ir para aquela fase.
Olha só.
E aí, e logo quando ela apanha, tem aquele sofrimento, veio a fase da tensão, veio a fase da agressão, e aí depois vem essa fase que eles chamam, que é a fase da lua de mel, né? Então é um ciclo bem contínuo, e também o ciclo da repetição, né? O que, agora, qual é a responsabilidade desta mulher que está vivendo isso? Ela tem uma necessidade bem individual, bem subjetiva, na história da sua família. Até eu fiz uma pesquisa referente a isso, e 99% das mulheres entrevistadas e das mulheres pesquisadas tiveram a violência familiar e a intrafamiliar. Ou seja, algumas tiveram violência desde a infância, então elas não aprenderam a ser amadas de outra forma, a não ser apanhando. Esse apanhar, esse sofrer esta violência, vem como uma base fundamentada no que ela entende de amor. Então, para ela sair disso, ela não vai saber o que é amor. E também vem de uma fidelidade quando a mãe apanhou, a avó apanhou, a bisavó apanhou. Como eu posso ser diferente? Eu também vou apanhar. Então, realmente, ela, na sua, eu digo assim, na sua construção psíquica, ela não encontra outro caminho. Há outro caminho, existe outro caminho, ela pode escolher. Mas ela, na construção dela, na mente dela, ela não encontra. A gente chama isso de bloqueios de pensamentos. Porque quando existem essas agressões, quando existem essas violências, o nosso cérebro, ele bloqueia os pensamentos, ele não encontra a saída, ele fica bloqueado. Quem fala sobre isso é a Rosa Cukier. E aí também a Alice Miller fala sobre os bloqueios do pensamento. Esse bloqueio do pensamento traz nessa mulher uma situação de não tem saída, não tem alternativa. Eu prefiro e preciso ficar onde eu estou e prefiro apanhar.
É aquilo e pronto.
É aquilo e pronto. Mas isso é um funcionamento bem psíquico que necessita de um acompanhamento psicológico para que essa mulher possa ter forças para sair desta relação. Ou às vezes, não necessariamente, essa relação pode terminar. Pode sim haver uma construção e uma reconstrução dessa relação e pode vir a dar certo quando os dois passam por acompanhamento. Ou quando, se um passa por acompanhamento, geralmente o que acontece? Esse um se fortalece e ele sai da relação. Quando ambos passam esse acompanhamento, pode dar certo. Porque o que acontece? Existe o autor da violência quando existe alguém para ter essa violência. E é tão incrível que quando a pessoa está acostumada e ela quer essa violência, ela vai instigar esse violentador. Porque ela precisa dessa surra. É o contato de carinho. É o contato que a gente tem com a nossa criança ferida. É o único contato que vai resgatar aquilo que está lá dentro. E às vezes a gente se coloca a dispor desse agressor para ele estar em contato, um contato bem inconsciente, com essa criança ferida.
E é por isso que a gente não entende, porque as mulheres que apanham não denunciam.
Sim, os homens
não
também.
Não denunciam.
Tanto mulheres quanto os homens. Tem homens também que apanham, que passam barbáries e não denunciam. Eles precisam estar nesse convívio. É uma necessidade de vida. Então, o que que acontece? Se tirar esse agressor, se tirar essa necessidade, essa situação que dá vida para essa mulher, essa mulher morre. Ela entra em depressão ou até mesmo pode até suicidar, pode até suicidar-se.
Olha só.
Por conta de que essa agressão é o que dá vida a esta mulher. Entendo a preocupação dos familiares. Sim, né? Porque de qualquer forma, essas agressões, se ela apanha todos os dias, tem que ter um cuidado extra, porque pode haver morte, pode haver um feminicídio aí. É o caminho para o feminicídio, principalmente se ela romper a relação. Então, estatisticamente é assim que acontece, né? A pessoa apanha, rompeu a relação, houve o feminicídio. Então, pensem, se ela sair dessa relação da forma como está e acontecer um feminicídio, como vai ficar essa família que auxiliou ela a sair da relação?
Porque vai ser um rompimento do ciclo muito drástico.
Drástico.
Tava naquele ciclo, sim, e um pulou fora.
Sim.
Mas para tá nesse ciclo,
existe,
pra poder mudar, Cris.
A Delegacia da Mulher tem um grupo de apoio, a Delegacia DPCAM aqui de Tubarão, tem um grupo de apoio com as psicólogas Clarissa e Larissa, e ela faz um grupo de apoio para essas mulheres que sofrem de violência. E isso dá alguma base, né, para que elas possam ter forças e também algumas orientações para sair deste modelo.
Como agir?
Como agir, como sair deste modelo. E também tem os psicólogos em si estão preparados também para atuar e acolher estas mulheres e também os agressores. Porque os agressores também são vítimas. Eles são vítimas da própria agressão. Eles também não se controlam, eles também são raivosos.
É possível salvar um casamento de um bate e apanha?
Sim, é possível. Nada é impossível. Tudo é possível.
Tem muita gente que tá ouvindo agora, o pessoal, né, quem tá ouvindo, quem tá na situação, não vai mandar áudio pra gente. Mas, ó, é possível, tá? Há esperança pra você sair desse ciclo.
Sim.
É um ciclo, né, Cris?
É um ciclo. E é um ciclo dos dois, tá? Porque um casal é sempre o casal. Os dois se procuram. Como que os dois se encontram? É algo além, né? Como que os dois... Além que eu digo é porque é algo... Quando eu digo além, quero que entendam que esse além é quando... Eu falo além quando é algo sistêmico, tá? É algo amplo. É algo sistêmico por quê? Porque envolve muitas coisas. Então, envolve a forma que a pessoa foi criada, envolve a parte social, envolve a sua história, envolve seus pais, envolve seus pares, envolve a forma que ele foi criado na escola, envolve seus vizinhos, envolve de maneira geral a sociedade. Então, o que que acontece? É sim uma atuação e uma visão sistêmica de tudo que há em torno dessa pessoa. E como que essa pessoa que sofreu muita agressão na infância, ou essa pessoa que viveu e viu e visualizou muita violência doméstica casa justamente com o violentador. Como? E como que esse violentador que diz, geralmente, nunca farei igual ao meu pai, nunca farei igual ao meu avô, quando vê, está fazendo exatamente igual ou pior? Então, olhar para essas pessoas sem julgamento é a melhor, é uma alternativa que todos podemos fazer. No lugar onde nós estamos. Olhar para aquele que apanha sem julgar e olhar para aquele que bate sem julgar.
No caso dos parentes.
Sim.
Quem sugeriu para a gente esse
Sim, tema. Olhar como pessoa e compreender que ambos estão, os dois estão neste lugar por uma força maior. Essa força maior, o que que é? Não é a força maior espiritual que eu estou me colocando. Eu estou falando para que não haja dúvida. Essa força maior da subjetividade dessas pessoas, essa força maior do inconsciente dessas pessoas. Eles necessitam daquilo. Eles buscam por aquilo. Às vezes parece difícil de compreensão como que alguém pode buscar querer apanhar, querer sofrer de violência doméstica, ou como que alguém pode buscar de querer bater ou de querer causar um feminicídio. Eu tinha um professor que me dizia, a professora Jane falava, é algo que me invade. Né? Sim, é algo que te invade, mas é algo que está lá dentro de você. Essa dor, essa fúria que vem, aquilo que não foi significado, aquilo que não foi compreendido, e de repente, na sua infância, e de repente vem como adulto, vem como uma fúria. E ele vai extravasar de alguma forma. Então, como olhar para isso? Olhar para isso com um profissional. Busque um profissional. A família também pode buscar orientação.
Porque a família se sente incapaz de ajudar.
Sim, e quem... tá bem claro que a família que não suporta ver isso, ela tá suportando, né?
Sim. A família veio até mim. Ela não veio. A família Sim. que veio, a gente foi atrás dela, mas não...
Sim, essa família pode procurar ajuda psicológica, ela pode procurar auxílio, porque ela, com o auxílio psicológico, essa família vai conseguir dar o sustento mais favorável para que essa mulher consiga sair dessa situação. A gente chama de rede de apoio, né?
Rede de apoio.
Então, essa rede de apoio, ela também pode ter orientação. Eu vou... Existe também alguns artigos e também algumas pessoas que abordam sobre esse tema, né? Não me vem à mente agora para que eu possa compartilhar aqui, mas assim que eu chegar na clínica, eu posso passar alguma coisa para o Bruno para que essa família tenha acesso, pode ser?
Pode ser, Cris. Para a gente já se encaminhando para a parte final da nossa entrevista, eu acho que hoje o tema é para essas pessoas que estão num ciclo de agressão. Eu acho que esse tema ele desviou para esse lado e eu acho que contribuiu demais. Para a gente poder fechar a crise, a gente quer deixar para quem está nesse ciclo e não vê uma luz no final do túnel.
O que acontece? Nós buscamos a dignidade dessa criança ferida. É Rosa Kukier, que é uma psicodramatista, né? No seu livro, ela diz isso, que nós, a todo momento que nós passamos por dificuldades, nós buscamos a dignidade dessa nossa criança ferida. Então, se você está passando por essa dificuldade na sua relação, isso é sinal de que tu podes revisitar essa criança ferida e dar dignidade a ela. Olhar para você com respeito. Compreender que sim, há dores que você não olhou, há dores que você abafou, e agora ela implodiu, e ela está implodindo na sua relação. Está implodindo em forma de controle, está implodindo em forma de agressão, está implodindo em forma de você se colocar como vítima. De alguma forma, isso está implodindo. Porque a vítima também é o agressor de si próprio. Então, agressor e vítima é uma dicotomia, sim, só que elas caminham juntas. Porque quem é vítima também está se autoagredindo, quem permanece como vítima.
Está aceitando aquela condição.
Ela está aceitando aquela condição e ela precisa aceitar aquilo. Então, mas se você está passando por isso, é uma oportunidade de você olhar para isso com respeito. Adentrar lá no seu inconsciente e reconhecer as suas dores, reconhecer o que traz aquilo. Sem estar julgando, sem estar culpando o outro. Ah, é porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, porque eu cresci assim, porque eu fui abandonado. Agora que você está escutando rádio, você está adulto. Você não precisa mais culpar ninguém. Você pode arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que vai beneficiar você. Ir atrás do seu crescimento pessoal. Ir atrás do seu autoconhecimento. Importantíssimo para nós como adultos nos conhecermos. E não é porque eu sou psicóloga que sou diferente de vocês, também passo pelas minhas dores, também passo pelas minhas situações dolorosas. E o que que isso traz? Faz com que eu olhe e resgate com as minhas coisas aquilo que eu não tratei, aquilo que eu não signifiquei, e isso traz um crescimento dia após dia. É uma constância. Nós vamos chegar a 90 anos crescendo, desenvolvendo, talvez aos 100, 115, 120, não sei. Mas nós podemos ter um crescimento contínuo. Cabe a nós como adultos e a vocês que estão aí do outro lado decidir o que vocês querem fazer com as suas vidas. O que vocês querem fazer com as suas vidas? Porque para ser triste, não precisamos fazer nada. Não precisa fazer nada para ser triste. Agora, para ser feliz, é necessário que façamos algo. Precisamos fazer algo.
Uma vida com ação.
Uma vida com ação. E com responsabilização.
Ó, pra você que tá nessa condição, tem uma saída, hein? Tem uma luz no final do túnel. Cris, Próxima quarta-feira a gente espera com um novo tema, tema esse que os nossos ouvintes vão sugerir, e para ti um bom restinho de quarta-feira.
Joia, tchau, um bom resto de quarta-feira para vocês também, um muito obrigada e até quarta-feira que vem.
Até quarta, Cris, tchau.
Tchau. Enquete do dia.